Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Muito bem-vindo ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Senhor Professor Salim Valim Ahmad, é um gosto ter o Senhor Professor connosco aqui neste programa em parceria com a Rádio Freguesia de Belém. O Senhor Professor Salim Valim Ahmad é professor da Universidade Católica de Luanda desde 2003, membro do Conselho de Administração do Banco Comercial do Uambo desde 2011, é formado em Gestão, tem um mestrado em Análise de Projetos, Finanças e Investimentos na Universidade de York do Reino Unido, tirado entre 1999 e 2000. Além do mestrado e da licenciatura em Gestão de Empresas, em que esteve em Portugal entre 1993 e 1998, tem um curso de Microeconomia e Métodos Quantitativos pela Universidade de York, no Reino Unido. Além disso, é administrador executivo do Banco do Uambo, de Angola, é também consultor de finanças de serviços da KPMG de Angola, foi consultor financeiro de Imogestin de Angola entre 2002 e 2006, entre os cargos académicos foi e é docente da Universidade Católica de Angola, diretor na Católica Luanda Business School entre 2011 e 2017, diretor adjunto do Centro de Estudos da UCAM Angola entre 2008 e 2010 e docente, tendo sido ainda docente do Ensino Superior de Gestão em Portugal entre 2001 e 2002. Relativamente ao tema que nos traz aqui, Macau, plataforma entre a Cplp e a China, pergunto-lhe se o Fórum Macau, que foi criado em 2003 por iniciativa do governo chinês para promover laços de cooperação em termos multilaterais entre a China e a Cplp através de Macau, se crê que esta foi uma iniciativa bem sucedida.
De facto, o Fórum Macau, que foi criado em 2003, teve bastantes iniciativas com base nessa plataforma e que os países africanos, nomeadamente os países lusófonos, tiveram grandes benefícios com essa relação com a China através de Macau. Repare que só de 2022 a 2023 o comércio entre a China e os países lusófonos cresceram substancialmente, rondando um crescimento cerca de duas vezes mais. Portanto, estamos a falar aqui de crescimentos exponenciais e que essa plataforma, de facto, tem contribuído bastante para essa relação mais aprofundada.
Então, quer dizer que estas relações económicas entre Macau e Angola se processam através do Fórum Macau, quer dizer...
Não só, não apenas, naturalmente, mas que essa plataforma veio exponenciar melhores relações. Por exemplo, empresas chinesas que quisessem investir em países lusófonos africanos poderiam usar essa plataforma para conhecer melhor o mercado. Por exemplo, empresas angolanas ou africanas que quisessem exportar para a China poderiam usar melhor essa plataforma para ter melhor conhecimento do mercado. Portanto, estou-lhe a dar aqui exemplos de ambos os países poderem aproveitar essa plataforma para terem melhor conhecimento do mercado.
Muito bem. E que outros organismos e instituições poderiam ser criadas, na sua opinião, para fortalecimento das relações entre Angola e Macau? Já temos o Fórum Macau desde 2003, mas que outros organismos e instituições sugeria que pudessem facilitar, ser facilitadores desta relação?
Olha, eu vou-lhe dar um exemplo onde tive a experiência no plano académico. Foi um mestrado empresarial que eu coordenei na Universidade Católica de Angola e que tive a parceria da Universidade Católica do Porto e a Universidade Católica do Brasil. Com esse triângulo conseguimos chegar às parcerias em Timor-Leste, noutros países lusófonos e especialmente em Macau. Portanto, eu penso que na área académica, na área de investigação, que é uma área que é bastante necessária, quer para os países lusófonos adquirirem a experiência académica e investigação da China, quer para a China também aproveitar melhor, no fundo, o conhecimento dos mercados lusófonos, penso que a componente académica poderia ser bastante mais exponencial. Então, criando institutos à volta e apoios à volta da componente académica de investigação, penso que ambos os países, ou neste caso Angola e a China, e outros países africanos, poderiam ter maiores benefícios, não só económicos, empresariais, mas também culturais, mas principalmente académicos.
Pois sim, isso me parece muito interessante e uma sugestão a seguir. Mesmo a seguir, no que respeita à balança, agora vamos voltar à economia, no que respeita à balança comercial entre Angola e Macau, quais são os indicadores? Quais são as áreas mais favorecidas e as menos favorecidas?
Posso dizer que no passado a China fez uma grande participação no setor da construção. Hoje em dia, devido à questão dos limites de endividamento, à questão também de outras necessidades dos mercados africanos, nomeadamente em Angola, penso que há uma maior necessidade de atrair investidores privados da China para potenciar os setores agrícola, setor da indústria, que ainda é muito virgem ou tem investimentos muito residuais no mercado. Portanto, penso que esse poderá ser o caminho a trilhar para, de facto, beneficiar a capacidade produtiva de Angola.
Certo. E existem áreas privilegiadas e autónomas nas relações económicas entre Angola e Macau, ou estas são apenas reflexo da política estabelecida pelo governo central? Quer dizer, há aqui alguma autonomia de Macau enquanto região especial, ou há uma dependência inteira e completa do governo central nas relações com Angola?
Eu penso que reflete muito a estratégia geopolítica da China, no fundo que é o plano económico. A China, com as suas iniciativas do tipo Road Belt Initiative e outras iniciativas também teve recentemente, penso que Macau tenta seguir essa matriz de influência geopolítica e o plano económico sobrepõe-se. Naturalmente que há agora aqui a questão da área militar, que a China, da área da segurança e defesa, que a China também gostaria de contribuir mais, outras áreas também que poderá haver essa necessidade de contributo do lado chinês, mas falo novamente do setor agrícola e do setor industrial, que poderá ser fulcral para o desenvolvimento económico dos países emergentes em África.
Então, esses setores já pertencem a um plano para futuro ou já agora são essenciais e fundamentais num plano para futuro das relações económicas entre Angola e Macau?
A meu ver, dentro do âmbito da China, que querem, de facto, terem uma expansão maior e uma influência cada vez maior, eu penso que, através da sua iniciativa Road Belt, poderão, de facto, incentivar os investidores privados a terem essa maior presença nos países africanos, nomeadamente nesse setor. Repare que estamos a falar também da segurança alimentar. Pois. E o setor agrícola, de facto, é bastante importante para esse tipo de países, não é?
É sim. E diga-me uma coisa, existe, neste momento estamos a falar das relações entre a China e Angola via Macau, mas há outros países africanos para os quais a China começa a mostrar interesse ou o interesse está basicamente centrado em Angola?
Não. A China tem de facto uma grande presença em vários países africanos.
E não só, não apenas
não
em Angola.
Só em Angola. Claro que Angola é um mercado maior e houve um maior financiamento, estamos a falar de 46 mil milhões ao longo de aproximadamente 20 anos, mas estamos a falar de uma Etiópia, de uma Zâmbia, de Uganda, de Moçambique, da própria Nigéria, portanto estamos a falar de muitos países africanos que receberam muitos financiamentos da China.
Sendo um dos mais recentes, São Tomé e Príncipe, não é? São Tomé e Príncipe, que também...
São Tomé, creio que não recebeu, não tenho a certeza, nenhum financiamento, nenhuma linha de crédito, pelo menos não tenho conhecimento disso, mas recebeu...
Mas apenas a promessa, não é?
Recebeu, de facto, vários apoios, ou pelo menos tem o potencial de criar aqui muitas linhas de parceria, não é?
E, senhor professor, há planos para futuro no desenvolvimento em relação a outros setores? Falou do setor económico, falou do setor académico. O económico é o setor base que estamos a conversar. Mas relativamente ao setor académico, seria muito interessante desenvolvê-lo para obter que tipo de parcerias?
Estamos a falar, por exemplo, parcerias entre universidades, um intercâmbio maior entre os estudantes. Por exemplo, eu recebi muitos estudantes chineses, enquanto era diretor do Centro de Estudos de Investigação da Universidade Católica. Houve lá alguns estudantes chineses que marcaram presença lá para saber mais sobre essa relação China-Angola. Mas creio que essa componente poderia ser reforçada, criando maior intercâmbio entre as entidades. Agora, naturalmente, há aqui uma barreira linguística onde Macau poderá ser aqui o elo de ligação. Por outro lado, também ao nível cultural, portanto, ao nível das artes, ao nível linguístico também, aprender o mandarim, porque é uma... Repara, a Inglaterra teve essa visão muito antes, quer dizer, apostando nas bolsas para os estudantes chineses irem para as universidades britânicas, porque, de facto, o plano económico, plano empresarial, plano comercial, poderia ser beneficiado com essa interação, que mais tarde esses estudantes chineses seriam os grandes gestores de grandes empresas na China. Portanto, tem que haver essa visão, no fundo. E o mercado asiático, nomeadamente o mercado chinês, é um mercado bastante atrativo para as empresas. Portanto, isto pode puxar outros setores, não só o empresarial, mas também o académico de investigação, mas também o mundo cultural, não é?
Bem importante. E, senhor professor, agora mudando um pouco para a questão da imigração, perguntava-lhe se a imigração angolana, há imigração angolana em Macau e macaense em Angola. Em caso afirmativo, em que domínios e áreas geográficas de Angola se nota uma maior presença de macaense ou é apenas uma presença residual?
Eu não consigo dar estatísticas, mas a minha ideia é que é uma presença bastante residual. De facto, houve uma presença grande chinesa, população chinesa em Angola, no pico dos grandes contratos públicos que as empresas chinesas iam adquirindo, mas hoje em dia a presença chinesa vem diminuindo porque também há menos contratos de obras públicas. Portanto, a nível dos outros setores, penso que é muito, muito residual.
Portanto, não há uma imagem formada sobre os macaenses em Angola. Enquanto há uma imagem formada relativamente aos chineses, não há aqui uma imagem distinta para os macaenses.
Eu penso que as autoridades angolanas, através deste Fórum Macau, têm uma imagem bastante positiva dos macaenses. Portanto, repare que este Fórum, apesar de ser empresarial, mas também contempla o mundo cultural também, não é? Portanto, tem havido essas iniciativas e penso que está-se a falar de outros institutos a serem criados a nível cultural. Portanto, não estou a falar só de Angola, mas estou a falar da Cplp, nomeadamente, não é? Portanto, penso que, em geral, a imagem que as autoridades africanas, nomeadamente em Angola, têm uma imagem bastante positiva dos macaenses.
Muito bem, eu também tenho essa ideia, que se houvesse era uma imagem muito positiva. E para terminar, uma questão que tem a ver com a GBA, com a Great Bay Area, ou seja, com a Grande Bahia, com a Grande Bahia. Em que medida a inserção de Macau na Grande Bahia pode ser um game changer nas relações com Angola, ou seja, Macau torna-se um espaço muito mais alargado e isso funcionará como um game changer?
É cedo para dizer, mas penso que sim, tudo indica que sim, porque estar presente na Grande Bahia proporciona várias oportunidades a nível empresarial, a nível cultural, a nível de intercâmbio, mas onde naturalmente os investidores lusófonos, em geral, poderão estar também interessados em criar grandes consórcios, grandes parcerias, etc. Portanto, penso que Macau hoje em dia é muito dominado pelo setor turístico, setor de jogo, mas estando a expandir para a Grande Bahia, poderá ter outros setores também a serem desenvolvidos, não é?
Muito bem. Agradeço-lhe muito a sua presença no programa Viagem pelo Museu de Macau. Foi um gosto ouvi-lo e fica desde já o convite para futuros programas, porque devo dizer ao público, à audiência, que o senhor professor, que não conhecem o senhor professor ou que não tiveram a oportunidade de estar nas conversas sábias com o senhor professor, que o senhor professor é um grande professor e, portanto, torna simples aquilo que é muito complicado, mas consegue explicar de uma maneira em que nós ficamos a perceber, mesmo aqueles que não são formados nem em economia, nem em gestão, nós ficamos a perceber perfeitamente princípios básicos, quer de gestão, quer de economia. Portanto, só lhe posso agradecer muito a sua disponibilidade e a sua colaboração connosco, com o Centro Científico e Cultural de Macau.
Agradeço pela sua amabilidade e foi uma honra estar convosco.
Igualmente. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.